Esse é o nosso primeiro estudo no livro dos Salmos. Nós vamos caminhar pelo livro dos Salmos. Isso deve tomar de nós alguns meses. Com certeza, pelo menos 2 anos aí, em cima do livro dos Salmos. Se levarmos em conta que por ano nós temos 50 quartas-feiras em média, 50, e são 150 salmos, então toda quarta-feira um salmo, pelo menos 3 anos, certo? Então nós vamos caminhar devagar e com cuidado por esse livro que nós chamamos de livro que é canção para a alma. O livro dos Salmos é um livro de canções, é o livro de canção para a nossa alma. Para nós iniciarmos esse estudo, eu queria que você abrisse no Evangelho de Mateus. Abre em Mateus, no capítulo 26, no versículo 30. Mateus 26, versículo 30, nos conta a história da última Páscoa, da última ceia do Senhor com os discípulos. Em seguida, todos nós sabemos o que vai acontecer com Jesus. Jesus irá ao Getsêmani, ali ele vai ser atemorizado, digamos, por tudo o que o aguardava, e muita coisa ruim aconteceria com ele após esse episódio. Mateus 26, versículo 30 diz que depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que é que você faria se você soubesse hoje que amanhã você passaria pelo pior sofrimento da sua vida? É uma pergunta interessante de se fazer. Qual seria a sua atitude se você tivesse certeza absoluta de que amanhã teria início os piores dias da sua existência? Pois bem, houve um dia na vida de Jesus quando ele olhou adiante de si e o que ele viu foram só coisas absurdas, tenebrosas, angustiantes. O dia seguinte de Jesus a este versículo que nós acabamos de ler seria o Getsêmani. Seria o dia da depressão, o dia da agonia. Seria o dia em que Jesus enfrentaria a escuridão da alma, do choro, do gemido. Seria o dia onde começaria a solidão profunda da alma do nosso Senhor. Pior ainda, o dia seguinte seria o primeiro dos últimos dias da vida de Jesus, dias de seu pior sofrimento. Então o texto diz que depois de terem cantado um hino, ao final da ceia que celebraram, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia que o que ele tinha diante dele no dia seguinte, imagina você termina o culto no domingo, e você sabe que o que te aguarda na segunda-feira é um dia, é o início de uma jornada árdua, é o início de um semestre, é o início das aulas, é o início de um novo trabalho, ou ter que voltar à rotina desgastante, a enfermidade na família que não passa, que não termina. Mas dê uma recordada comigo no que aconteceria com Jesus no dia seguinte. No dia seguinte, Jesus perderia a solidariedade dos amigos. Ele sabia disso. No Monte das Oliveiras, ele com a sua alma angustiada, ele pede para os discípulos para orarem com ele, e os discípulos dormem, e ele ora sozinho. Quando ele mais precisou de amigos, ele perde a solidariedade dos amigos. O dia seguinte a esse dia em que Jesus cantou com seus discípulos, seria o dia em que a alma de Jesus fraquejaria. Seria o momento em que o Filho de Deus viraria para Deus e pediria a Deus que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento. O dia seguinte seria o dia onde ou quando Judas Iscariotes o trairia. Judas, que havia andado com ele por meses, anos, havia presenciado milagres maravilhosos, discursos e sermões de Jesus que nenhum outro ouve depois dele, mas Judas é o homem que o trai por 30 moedas de prata. Jesus sabia disso. O dia seguinte seria o dia quando a tradição religiosa dele, de Jesus, condenaria ele à morte. Eles o acusariam de heresia. O judaísmo onde Jesus cresceu, passou sua infância, e tentando fazer um paralelo, seria como a sua igreja onde você nasceu, foi criado, de repente acusasse você do pior dos pecados, sendo você inocente. No dia seguinte, Pedro negaria Jesus diante dos homens. No dia seguinte, Jesus padeceria vítima de sarcasmo, bullying, pior tipo de bullying, o pior tipo de ironia, o pior tipo de violência, de crucificação, de dor, de morte. Jesus sabia que o dia seguinte dele marcaria o início desse sofrimento. E de muito mais que só a alma de Jesus experimentou. Mas o que você faria hoje se você soubesse que amanhã você passaria pelo sofrimento? Mateus capítulo 26, versículo 30, nos diz que Jesus cantou um hino. Ele terminou o culto, ele terminou a ceia com seus discípulos, ele canta um hino e ele sai para o Monte das Oliveiras e vai enfrentar os seus sofrimentos. Eu não sei se eu teria essa atitude, se eu soubesse que meu dia seguinte seria carregado de tudo isso que Jesus sabia que seria o dia seguinte dele. Você cantaria dessa forma? Mas a pergunta que fica para nós é a seguinte: que hino Jesus cantou? Você nunca ficou curioso por saber que hino teria sido esse? O último hino da ceia, o último hino de Jesus antes do Getsêmani, antes do Monte das Oliveiras. Os estudiosos da tradição bíblica nos informam que sempre que havia celebração da Páscoa para os judeus, após a comunhão da Páscoa, eles terminavam cantando os Salmos de Halel. Quais eram esses salmos? Os Salmos de Halel eram os Salmos 113 ao 118. Era uma pequena cantata que eles cantavam. E acontecia mais ou menos assim: antes da refeição da Páscoa, eles cantavam os dois primeiros salmos, o Salmo 113 e o Salmo 114. Cantavam dois hinos, celebravam a Páscoa, comiam a refeição e após a ceia, eles cantavam os quatro últimos salmos desses salmos de Halel, que eram salmos 115, 116, 117, 118. Então, se você quiser anotar aí no versículo, Mateus 26, 30, depois de terem cantado um hino, circula hino e escreva Salmo 115 ao 118. Porque foram esses os salmos que eles cantaram. A palavra Halel vem de aleluia, que significa louvai ao Senhor. Essa é uma palavra de origem aramaica, língua que se falava naqueles dias. O cântico de louvor e exaltação a Deus. É isso que quer dizer Halel. São músicas que celebram os acontecimentos da vida, sejam eles os acontecimentos bons ou ruins. Mas com uma grande diferença, demonstrando a alegria de se ter o Senhor como Deus. Irmãos, eu digo isso para destacar para vocês que na hora do sofrimento, Jesus cantou salmos para o sofrimento. E para se ter uma ideia do que Jesus cantou na véspera do seu Calvário, eu quero convidar você a abrir o Salmo de número 115. Então, eu quero que os irmãos, junto comigo, leiam o Salmo 115 ao 118, tendo em mente que Jesus sabia que no dia seguinte os seus amigos dormiriam e não orariam com ele. Ele canta esse salmo sabendo que no dia seguinte a alma dele fraquejaria, Judas o trairia, ele seria condenado pelo judaísmo, Pedro negaria ele, sofreria com sarcasmo, ironia, violência, crucificação, dor, até a morte. Olha o que Jesus canta com tudo isso em mente. Salmo 115, que era o primeiro da sequência dos últimos que eles cantavam. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu nome e por tua fidelidade. Lembrem-se de que Jesus seria humilhado ao extremo a partir do momento do Monte das Oliveiras. E aí ele sabe que ele seria humilhado e ele está dizendo: Senhor, nenhuma glória a nós, mas ao teu nome. Verso 2: por que perguntam as nações onde está o Deus deles? Você se lembra que em Mateus 27:40, a multidão que passa aos pés da cruz olha para Jesus e zomba de Jesus e diz: se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Em outras palavras, a multidão zombaria dele dizendo: onde está o seu Deus? E Jesus está aqui cantando: por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha o versículo 4 que vem a seguir: o ídolo deles de prata e ouro. Qual é o episódio que esse versículo te lembra na vida de Jesus, após ele ter cantado o hino e seguido para o Monte das Oliveiras? Isso não te lembra a traição de Judas? Isso não te lembra Judas que venderia Jesus, trocaria Jesus por 30 moedas de prata? Porque o Deus de Judas nunca havia sido o Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Deus de Judas sempre fora o dinheiro, o prestígio, o status. Jesus sabia disso e o que ele está cantando é isso: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta. São deuses mortos. Tornam-se como esses deuses aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Irmãos, Mateus 27, de 41 a 42, diz a nós que logo depois da multidão zombar de Jesus e dizer: se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. O verso 41 diz que os sacerdotes zombaram de Jesus. Jesus sabia disso, sabia que isso aconteceria, mas ele lê e canta: confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará tanto aqueles que zombaram de Jesus, como os sacerdotes que mataram Jesus. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. A minha vida, o Senhor estava cantando, não pertence aos homens que vão me mandar para a cruz. Pertence ao Senhor. Mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, aleluia. Jesus canta isso, sabendo que o dia seguinte dele seria de sofrimento. Então você imagina o que está acontecendo no coração de Jesus enquanto ele canta isso. Aí ele passa para o 116 e ele canta: eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, ele inclinou os seus ouvidos para mim. Espera um pouquinho, não foi Jesus que pediu lá no Getsêmani, Mateus 26, verso 39, quando ele ora e diz: Pai, se possível, afaste de mim o cálice do sofrimento. E a gente sabe o fim da história, e a gente sabe que Jesus morreu na cruz. E aqui Jesus está cantando que Deus ouviu a súplica dele. Como pode ser? A resposta está em Hebreus 12, versículo 2, quando diz que em troca da alegria que estava proposta a Jesus, ele suportou a cruz. O que Deus fez respondendo à oração de Jesus, não foi livrando Jesus da cruz, mas dando ao coração de Jesus a alegria de que aquela obra, uma vez terminada, cumpriria os planos de Deus. E por causa dessa alegria, da certeza de Deus, Jesus suportou a cruz. Irmãos, às vezes a gente ora e pede a Deus que cure, que faça, que desfaça. Mas Deus não muda a circunstância. Mas Ele faz algo que só Ele pode fazer, que é mudar o nosso coração. E nos dá alegria e contentamento e sabedoria para enxergar a coisa como Deus a enxerga. Então Jesus está aqui cantando o Salmo 116, sabendo que no dia seguinte ele pediria que Deus afastasse dele o cálice do sofrimento. Ele sabia que o fim dele seria a cruz, o pior tipo de morte. Mas ele está certo de que Deus o ouviria. De que forma? Se não mudasse as circunstâncias, como não mudou, transformaria o coração dele de angústia em alegria. Irmãos, um coração alegre em meio ao sofrimento vale mais do que circunstâncias alegres. Porque você pode observar, existem pessoas que vivem em circunstâncias as mais alegres, mas são pessoas angustiadas, que desabafam com raiva, que desabafam com ira, que desabafam com maledicência, que desabafam com palavras ásperas e duras. Seja em rede social, seja uns para os outros. Aliás, eu tenho ficado assustado em ver como a gente tem usado as redes sociais para expor as dores do nosso coração. Quando na verdade as dores do nosso coração deveriam ser expostas sim, diante do Senhor. Você nunca vai ver o Senhor Jesus Cristo desabafando para ferir ou para provocar os homens. Você vai ver Ele desabafando para Deus transformar angústia em alegria. Foi o que Deus fez. As cordas da morte, Salmo 116, 3, as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflições e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor, afaste de mim o cálice. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou, olha o Getsêmani. E aí ele pode dizer o verso 7, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu cri, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança, Pedro não merece minha confiança, Judas não merece minha confiança, mas eu criei em Deus, e porque eu criei em Deus, eu pude amar Pedro até o fim, eu pude amar Judas até o fim. A gente deixa de amar as pessoas, irmãos. Ouça bem o que Jesus está dizendo e o salmista confirmando. A gente deixa de amar as pessoas, não é porque as pessoas nos ferem. A gente deixa de amar as pessoas porque a gente deixa de crer. Porque as pessoas vão nos ferir. E a gente só vai continuar amando com doçura, se a gente continuar crendo. Verso 12: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguei o cálice da salvação, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no interior, ó Jerusalém, aleluia. Jesus está cantando isso, sabendo que o dia seguinte dele seria de sofrimentos indescritíveis. Aí ele canta o 117, Salmo 117: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, que imenso é o seu amor leal por nós. Os homens não nos amam com amor leal. Pedro, Judas, Tomé que duvida, os outros que vão embora, sacerdotes que blasfemam. Os homens não amam com amor leal. Mas a fidelidade do Senhor, o amor leal do Senhor dura para sempre. Aleluia. E aí ele entra no último cântico, que é o Salmo 118, e canta: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Quem é que blasfemou de Jesus na cruz? Segundo Mateus 27, 40, 42... Israel que passava pelos pés da cruz zombou, os sacerdotes que passavam pelos pés da cruz zombaram. Mas o salmista e Jesus cantando, está chamando esse povo ao amor. Verso 4: os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo, não temerei. O dia seguinte, o início do semestre, as lutas, as traições, o beijo covarde de Judas. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Aí você diz: está vendo? Até Jesus quis vingança. Não. O que que Paulo vai dizer? Nossa luta não é contra carne nem sangue. Quando Jesus canta: verei a derrota dos meus inimigos, Ele está dizendo: eu verei a derrota do pecado. Eu vencerei o pecado na minha morte. Eu verei a derrota da morte. Eu vou ressuscitar. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que querer a lealdade de homens, do que querer a segurança dos homens e dessa vida. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, do que ter um padrinho na política. Oh, irmãos, nós brasileiros temos essa ilusão ainda. Você não sabe com quem você está falando. Você não sabe quem frequenta a minha igreja. E vem Jesus e diz: olha, é melhor buscar refúgio no Senhor do que ter amigo vereador, do que ter o prefeito membro da sua igreja. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as derrotarei, ou as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinhos em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Judas deu o jeitinho dele, mas o Senhor me ajudou. E aí vem o verso 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Irmãos, o cântico de Jesus em Mateus 26:30, cantando esses salmos, revela para nós que ele encontrou força para enfrentar o dia seguinte e o seguinte, até a cruz e a morte, porque cantar os atributos do Senhor fortalecia a alma dele. Olha o que ele canta no verso 17: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Não foi isso que aconteceu? Jesus ressuscitou. O Senhor me castigou com severidade. Sim, eu sofri, mas não me entregou à morte. Eu ressuscitei. E olha como é que termina, verso 28. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Irmãos, o exemplo de Jesus nos ensina que na hora do sofrimento, nada melhor do que uma canção, uma música. Uma música inspirada por Deus, uma música para fortalecer a gente, aliviar a gente, encorajar a gente. Uma música para encher o coração da gente de fé, de esperança, de amor. Desliga a CBN, desliga o Mário Halford, desliga a difusora e ouça uma música que fale do Senhor. Você já observou como é que os apaixonados, eles sofrem por amor? E o que que os apaixonados que sofrem por amor fazem na hora da paixão e do sofrimento? Eles cantam. Vocês já observaram como é que a música alivia a dor? Por exemplo, Charles Swindoll diz assim: a combinação certa entre palavras, melodia e ritmo raramente falha em agir como mágica para a alma. Palavras, melodia e ritmo raramente falham nessa combinação que agem como mágica para a alma. Todos nós sabemos disso. Até os descrentes sabem do valor da música. Eu gosto muito de jazz, músicas mais... E eu gosto às vezes de ouvir algumas músicas, não se escandalizem, me perdoem, do Frank Sinatra. Tem uma que ele gravou que foi composta em 1929. Depois o Willie Nelson regravou a música que Frank Sinatra gravou, mas eu prefiro na versão do Frank Sinatra. E a música se chama Without a Song, sem uma canção. Se não te escandaliza, ouça, se escandaliza, tampa os ouvidos. Mas olha a letra dessa música, composta em 1929. Uma tradução livre da música diz assim: sem uma canção, o dia jamais terminaria. Sem uma canção, a estrada jamais dobraria. Você entendeu o que ele está dizendo? Se não tivesse uma música gostosa para eu ouvir durante o dia, seria difícil terminar o dia. Se não tivesse uma música gostosa para ouvir enquanto eu viajo pela vida, essa estrada sem fim me mataria de monotonia. Aí ele continua: quando as coisas dão errado, um amigo, o homem jamais teria sem uma canção. A música une os amigos. E a próxima, duas estrofes seguintes diz assim: tenho as minhas dificuldades e aflições, mas tão certo quanto sei que o Jordão correrá, eu serei vitorioso, desde que uma canção minha alma não deixe de cantar. Eu tenho as minhas aflições, eu tenho as minhas dificuldades, mas tão certo quanto sei que o Jordão correrá, eu serei vitorioso, desde que uma canção minha alma não deixe de cantar. Irmãos, quando a alma da gente se agarra a uma música, e aqui eu não estou falando de música qualquer, estou falando de música de Deus, estou falando de música de fé. Quando a alma se agarra a uma canção, ela se farta de fé, ela se farta de esperança, ela se farta de amor. uma alma com uma canção forte no coração dela prevalece. Jesus nos ensinou isso. Sabendo que enfrentaria no dia seguinte, ele se reúne com os discípulos, celebra a ceia, canta um hino e parte para o Monte das Oliveiras, porque a alma da gente precisa de músicas, de salmos. Os salmos são canção para a alma, gente. Por isso que os salmos foram escritos, por isso que os salmos foram compostos. A vida, ela é composta de um dia longo. Sabe aquele dia longo, cansativo, cheio de lutas, que nunca termina? Sabe aquela estrada comprida que parece nunca ter fim? Assim é a vida. E ao longo do dia e ao longo da estrada, a gente enfrenta as dores, as lutas. E o segredo é, não é dizer: Senhor, livra-me de todos os problemas. O segredo é: Senhor, que canção o Senhor trará ao meu coração enquanto eu caminho por esse longo dia e por essa estrada sem fim? Jesus nos ensina que nós devemos ter uma canção na alma. A canção de Jesus eram os salmos. Observe as vezes que Jesus cita os salmos nos evangelhos. Observe as vezes em que Jesus usa as escrituras nos evangelhos. Irmãos, Jesus está dizendo que todo ser humano, inclusive ele, todo ser humano, enquanto peregrinar por essa vida, jamais se verá livre das infindáveis, das implacáveis pressões do dia a dia. Da dona de casa ao presidente da república, do pastor ao profissional liberal, do estudante ao gari, todos enfrentamos pressões. Por exemplo, uma dona de casa, ela tem que manter a casa em ordem, ela tem que dar conta da sua lista interminável de atividades domésticas, ela tem que atender os prazos, ela tem que tomar decisões. E sabe o que é pior ainda na vida de uma mãe, de uma dona de casa? Ela tem que lidar principalmente com a competição com forças de vontade dos filhos. Os filhos começam a crescer e ter suas forças de vontade. A maioria delas, muitas vezes, seguem por caminhos opostos aos padrões de Deus. Ou às vezes não, às vezes é questão de gosto e de personalidade. Então, além de todo um dia longo e cansativo, mães têm que lidar com as vontades dos filhos. Quem trabalha fora experimenta um outro tipo de opressão. Pessoas insatisfeitas. Pessoas que querem gritar, agredir, processar, preferem tudo isso ao diálogo, ao sorriso, à tentativa de resolução de conflito. E na mesma proporção que as demandas vão aumentando, e a alma da gente vai se esgotando, as energias vão diminuindo. A estrada não termina. A jornada é cansativa. Você é um motorista de caminhão, ônibus ou táxi, enfim, a rotina é totalmente diferente, mas o trânsito, o calor, a imprudência, a violência, quilômetros monótonos, até atletas enfrentam crise. A rotina de um atleta é interminável, aquela repetição de treinos, dietas, a solidão de um treino, o tédio, a exaustão. Não é à toa que você vê jogador de futebol com aqueles fones cada vez maiores, tamanho de um orelhão público na cabeça, porque o tédio de ficar sozinho num ônibus, num avião, numa concentração por horas, é tediante. E as atividades acadêmicas, os alunos, professores, essa opressão incessante, tem que preparar, tem lições, tem tarefas, tem aulas, tem projetos, tem provas, tem decisões a tomar. E agora com essa história de Enem, não sei mais o que, soma ponto aqui, tira ponto de lá, vê aonde coloca os pontos, aonde tira os pontos, essa pressão inteira. Olha o que o Swindle diz, Charles Swindle: o fato é que a opressão não irá embora. O vendedor tem que conviver com uma cota. O artista deve ensaiar ou praticar constantemente. O médico e o terapeuta não podem escapar de uma alma deprimida atrás da outra que entra e sai do seu consultório. conversando com um médico psiquiatra essa semana, ele contando para a gente que, às vezes, quando ele deixa o celular, uma paciente costuma ligar para ele, às vezes, com mais de 100 ligações atrás dele. Sabe que você pegar seu celular assim, ligar, e tem lá 146 ligações ou mensagens da mesma paciente. O sonho de ser médico vai embora, irmãos. Não tenha dúvida disso. Isso é só uma. Aí ele continua, Charles Swindoll: o motorista ou piloto de avião precisa permanecer amarrado ao cinto de segurança por horas. O pastor nunca está livre das demandas do pastorado nem da preparação de sermões. O radialista e o jornalista não pode tirar os olhos do relógio. Os dias não terminam, as estradas não se suavizam. Socorro, diz Charles Swindoll. E a pergunta é, queridos, como sobreviver a tanta opressão? Porque a estrada está posta diante de nós, aparentemente ela é sem fim. Os dias longos e cansativos estão postos diante de nós. Como que a gente sobrevive? A gente precisa de uma canção. Como cantou Frank Sinatra: sem uma canção o dia jamais terminaria, as estradas jamais dobrariam. Sem uma canção nós ficaríamos sozinhos. Por isso que Jesus cantava os salmos. Salmo 118, 14, que Jesus cantou antes do Getsêmani: o Senhor é o meu cântico, Ele é a minha salvação. E aí, fazendo uma paráfrase na música que eu citei, nós poderíamos dizer assim: nós seremos vitoriosos desde que um salmo nossa alma jamais deixe de cantar. Irmãos, nós só seremos vitoriosos se a gente aprender a cantar os salmos na alma da gente. E com essa verdade em mente que eu proponho a vocês começarmos uma série, essa jornada pelo livro dos salmos. Como disse, vai levar meses, anos. Deus permitindo, na semana que vem nós faremos uma introdução geral ao livro. Nós vamos olhar para o livro como um todo, antes da gente mergulhar no livro, salmo por salmo. Mas hoje eu quero concluir fazendo três observações sobre a experiência de Jesus com os salmos. Três aplicações: a primeira, instrução; a segunda, internalização; e a terceira, inspiração. Introdução, internalização, inspiração. A primeira, instrução. Você observou que Jesus não separou a experiência de vida dele com a experiência do salmista? Ou seja, Jesus fez algo que a gente sempre faz quando a gente enfrenta os piores problemas. Quando a gente enfrenta os piores problemas, a gente é tentado a dizer: a Bíblia é uma coisa, o problema aqui é outro. A Bíblia para a igreja, a Bíblia para as coisas da fé, da religião e dos cultos, está lá, bacana, deixa o pastor pregar, mas a vida e os problemas são outra história. Jesus, ele linka, ele liga os salmos 113, 14, 15, 116, 117, 118, com o dia seguinte, o dia da agonia. Ele identifica os problemas dele e ele examina os problemas dele à luz dos salmos que ele está cantando. Jesus sempre fez assim, leia os evangelhos com essa ótica. Quando o diabo vai tentá-lo no deserto, em Mateus 4, ele usa o livro de Deuteronômio. Por quê? Porque Deuteronômio fala de deserto. Jesus estava sendo tentado no deserto e tudo que o diabo dizia, usando a Bíblia, Jesus retrucava. Usando o livro que narra a experiência do povo de Israel no deserto. A primeira coisa que Jesus nos ensina quando ele canta um hino e sai para o Monte das Oliveiras, é que a gente tem que aprender, irmãos, a ler a nossa história, a ler a nossa vida, a ler as nossas experiências, a partir da ótica dos salmos e do resto das escrituras. Porque imagine só, Jesus poderia muito bem ter dito o seguinte: olha, uma coisa é meu pai ter me mandado para morrer na cruz, Outra coisa é a injustiça que os romanos cometem quando os romanos não dominam os judeus que querem me matar injustamente. Já pensou se Jesus quisesse criar um discurso político, revolucionário? Ele teria todos os argumentos. A começar da coitada da mãe dele, que teve que, com barrigão grande, deixar a terrinha dela, porque todo mundo falava dela, porque ela dizia que estava grávida do Espírito. Ele já nasceria com esse trauma fetal, onde ele viajou, porque não precisava ir, nasce numa estrebaria, e o Império Romano conspirando contra ele. Não, ele não faz isso, ele lê a vida a partir da ótica dos salmistas e das escrituras. Irmãos, não queira ler os seus problemas sem as lentes dos salmos e das escrituras. O seu dia seguinte é um dia de dor e de angústia. Leia o dia seguinte a partir dos salmos e das escrituras. É a instrução, instrua seu coração sobre os seus problemas à luz da Bíblia. Segundo, a internalização. Leia, memorize, medite e ore os salmos. Porque os salmos, além de nos encorajar, os salmos falam a Deus por nós. Os salmos compõem o único livro na Bíblia que não é tanto Deus falando a nós. Sim, Deus fala a nós nos salmos. Mas os salmos é muito mais nós falando a Deus. Então Deus fala a nós nos salmos através das orações que Ele nos deu para nós falarmos a Ele em oração. Então eu tenho que ler, eu tenho que memorizar, eu tenho que meditar, eu tenho que orar os salmos. Eu tenho que aprender a orar os salmos. Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. As previsões desse ano são as piores. Eu ando pelas avenidas da minha cidade, vejo lojas com portas fechadas, empregados sendo mandados embora, mas nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. O Senhor vai me fazer deitar em pastos verdes, vai descansar a minha alma, enquanto todo mundo está com medo e desassossegado. O Senhor vai me guiar pelas veredas da justiça, enquanto nós vivemos num mundo de impunidade, de injustiças, de maldades, e a tentação do meu coração é ficar amargo, é ficar cínico, é ficar cético, mas o Senhor vai me guiar pelas veredas da justiça. Perceberam, irmãos? Isso é orar os salmos, é enxergar a vida através dos salmos. Então a gente instrui o coração com os salmos, a gente internaliza os salmos em oração, em meditação. Em terceiro lugar, inspiração. Eu vou buscar fortalecer a minha alma com as palavras dos salmos. As experiências do salmista que explicam as minhas experiências, as palavras do salmista que se tornam minhas palavras de oração a Deus, elas agora vão ter que servir para animar minha alma. E eu vou ter que dizer para minha alma, como a gente viu lá no salmo que Jesus cantou, dizer assim: ó, minha alma, sossega, quieta, vamos ficar quietinho. Não há motivo para nós ficarmos assim, desassossegados. Inspirar nosso coração com as palavras dos salmistas. Ir anotando suas experiências de fé com Deus, irmãos. Irmãos, a gente precisa, como cristãos, redescobrir uma prática da igreja, que é escrever diário. Diário não é coisa de menina, é coisa de crente. Não estou falando para você comprar o diário do Moranguinho, pregar figurinha. Pode até fazer, se isso te agrada. Mas a importância do diário é você escrever: Senhor, meu coração está perturbado por isso, isso, isso e isso. Tenta fazer isso para você ver se é fácil. Eu desafio você, isso é coisa para homem, a mulher, macho. Senta diante de Deus com a folha em branco, uma caneta ou um lápis e fala: Deus, revela os desassossegos do meu coração, eu vou escrever aqui. Duvido se na segunda frase você não começa a engasgar, escrever mais bonitinho, porque o outro pode ler isso aqui. É um exercício espiritual tremendo. Por que eu digo isso? Os salmos são os diários dos salmistas que os escreveram. Um dia no futuro, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, revendo os documentos, atrás da herança que a gente vai deixar, eu não vou deixar nenhuma, eu quero mais é que eles fiquem ricos e me sustentem na velhice. Mas, no meio lá de caça ao tesouro do pai que morreu, do vô que morreu, do bisavô que morreu, eu fico com esse relógio, eu fico com esse anel, eu fico com essa corrente de ouro. Não, me dá essa escritura dessa casa. Aí eles vão achar uns cadernos, uns diários. E vão ler lá, olha, no dia 26 de janeiro de 2016, meu pai está dizendo aqui, meu avô está dizendo aqui que ele teve tal experiência com Deus. A gente não tem noção de quanto isso abençoa a gente. É totalmente diferente do que, infelizmente, eu tive com a minha mãe. Quando ela morre, e o meu irmão me conta que ele e minha irmã foram desfazer das coisas. Fora todas as dívidas que deixou e dos problemas que até hoje eu estou tendo que lidar. Vai na caixa de enxovais da minha mãe. Tira os enxovais, cobertas que foram feitas no tear da minha avó, lá na fazenda, no pé da serra da pousada. Eles tiveram fazenda lá. E aí tira as cobertas. No fundo da caixa de enxovais, uma chave, não, uma xícara. Desse tamanho, talvez, desse copo, com um trabalho de macumba, que ela tinha feito para segurar o homem com quem ela viveu até o fim, bem mais novo que ela. Agora, você já pensou se tivéssemos encontrado no fundo daquela caixa diários de experiência dela com Deus? Irmãos, os Salmos nos ensina a fazer isso, a levar a sério as lutas da nossa alma, a tomar nota disso, porque os nossos filhos enfrentam as mesmas lutas que a gente, os nossos filhos têm as mesmas tentações que a gente, elas começam pequeninas e vão crescendo. Está infeliz? Compra. Está triste? Come. Mesmo jeito que a gente, se eles aprenderem com as nossas experiências, hoje, já, porque quanto mais eu e você nos esforçarmos para escrever isso, mais eles verão a gente vivendo isso. Nós vamos ser muito mais felizes, irmãos. Então, os Salmos nos ensinam a instruir nosso coração, a ler as nossas experiências à luz das experiências dos salmistas. Os Salmos nos ensinam a orar os Salmos, a memorizar os Salmos, a internalizar essa mensagem de Deus e poder dizer para a nossa alma, ó, minha alma, é assim assado, não é do jeito que você está querendo, minha alma. E os Salmos nos ensinam a ter inspiração em Deus e a deixar inspiração para a nossa descendência. O que você está deixando para a sua descendência? Jesus nos deixou uma herança tremenda. Mateus 26:30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus nos deixou a canção para a alma. Jesus fez do livro dos Salmos o livro que nós devemos ter no coração na véspera do sofrimento. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Salmo 118, versículo 14. Que Deus nos abençoe e nos dê fé, esperança e amor. Renove o nosso interesse pelas Escrituras à medida em que a gente caminha pelos Salmos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça encontrar no livro dos Salmos canção para nossa alma, música para enfrentarmos os dias longos, música para atravessarmos as estradas sem fim, música que vá unir o nosso coração com o Teu, ó Pai, unir o nosso coração com outros irmãos e irmãs de fé. Música que vai instruir nosso coração, música que vai inspirar nossa alma, música, ó Deus, que vai nos alegrar no Senhor. Faça que seja assim, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você com graça, misericórdia e paz. Vamos cantar um hino antes da gente sair para o Monte das Oliveiras?